Quinta-feira é dia de Viva Bem, nosso quadro com a doutora Ana Escobar. Ela já está na linha, está aqui no nosso estúdio. Olá, doutora, tudo bem?
Tudo ótimo, e vocês aí, tudo bem?
Tudo certo.
Tudo certo, sim. Apesar de tudo, doutora, seguimos firmes e fortes.
Vamos. Tudo ótimo, mas com aquela preocupação grande, né? Que todo brasileiro deve ter agora, nesse momento, né, gente?
Pois é. E, doutora, eu sei que a gente tem um tema para hoje, né? E é sobre vacina. É. Já a gente traz, mas primeiro a gente tem uma dúvida aqui de uma ouvinte que mandou. Vou aproveitar. Ela falou que a mãe dela, o nome dela é Nair, falou que a mãe dela tem alergia a peixe e ela gostaria de saber se a vacina tem alguma restrição para pessoas com esse tipo de alergia.
Nenhuma, Nair, né? A dona Nair pode tomar vacina tranquilamente, pessoal. Não tem nenhum tipo de alergia, é restrição para vacina, tá? Nem para nenhuma das duas que a gente tem aqui disponíveis no Brasil por enquanto. Espero, Coronavac e AstraZeneca.
Uhum. Lembrando, né, doutora, para a gente trazer isso para o ouvinte que ainda não sabe, a senhora foi imunizada, né? Ainda na fase de testes e descobriu depois.
É isso aí, eu tomei já, graças a Deus, em dezembro, as duas doses da vacina. Eu tomei a Coronavac, então estamos aí, mas com todos os cuidados, porque mesmo os vacinados têm que seguir tomando cuidado, tá bom?
Com certeza, e a senhora mencionou, né, que tomou a Coronavac, justo sobre ela que a gente vai falar hoje, né, porque ela protege contra variantes da Covid-19, a gente sabe que a AstraZeneca também, mas estudos recentes, né, informaram agora que a Coronavac também protege contra essas variantes. Isso deixa o brasileiro mais aliviado, né, doutora?
Nossa, muito mais, né, gente? Porque essa variante brasileira, essa P1, a gente está muito preocupada com ela. Por quê? Porque ela é capaz de infectar duas vezes mais e ela tem uma carga viral, pessoal, em cada pessoa, a quantidade de vírus que entra na pessoa, ele se multiplica bem, pode ser até de 10 vezes mais. Então, por isso que a gente está vendo tudo fechado, fase vermelha, né? Grandes cidades do Brasil estão fechadas e devem estar mesmo. A cidade de São Paulo vai aumentar ainda as restrições e tem que aumentar mesmo, porque essa variante não é brincadeira. Todo mundo tem que se conscientizar disso, né? Por mais cansado que se julgue estar, mas a gente tem que se conscientizar disso. E a Coronavac... E também a vacina da Oxford, da AstraZeneca, pelos estudos, esses estudos iniciais, parece que ela é uma vacina protetora, graças a Deus. Então, essa é uma grande notícia.
A gente tem que comemorar mesmo. E para trazer para esse nosso papo a respeito dessa proteção a essas variantes, doutora, ontem eu estive numa coletiva no HC da Unicamp, o HC que está perto, né? É uma fala realmente dos responsáveis pelo local, não é nenhum exagero. Eles falam em trabalho além do limite e que estão perto de um colapso, por isso eles fecharam o atendimento no PS, estão fazendo várias medidas para dar conta dos casos de Covid-19. E eles falam, né, que por conta das variantes, por conta do relaxamento no final do ano passado, no começo desse ano, o perfil das pessoas que foram acometidas pela Covid-19 mudou, né? Pessoas na faixa dos 30, 40, algo que não se via antes, e por conta dessas variantes principalmente, né?
Exato. Exatamente isso, quer dizer, essas variantes, elas infectam mais pessoas jovens, e isso que os jovens têm que entender, porque os jovens, eles estão achando que eles estão imunes, que vão ter um quadro leve, e que tudo bem, e que vão sair dessa, que é melhor pegar de uma vez, porque daí já fica livre, já vai criar anticorpo. Pessoal, não é nada disso, tá? Não é nada disso. Inclusive, essa variante, ela pode acometer e reinfectar as pessoas, os jovens que já tiveram o Covid anterior. Então, vocês jovens, fiquem de olhos abertos e tomem cuidado, porque vocês não estão livres. Mas os jovens estão indo para a UTI e, mais ainda, o tempo de permanência na UTI está mais longo, talvez por conta dessa variante nova, que o tempo que antes era de 7, 10 dias, agora está 14, para mais um pouco. Então, gente, não está fácil. Eu estou vendo muita gente entubada prolongadamente, tendo que fazer traqueostomia, que é abrir aquele furinho aqui para respirar por aqui, porque o tubo ele acaba inflamando as vias respiratórias e isso dificulta muito a respiração. Então, gente, é uma doença que é séria, é grave. A gente não pode brincar com a vida, não pode brincar com ela.
E é bom a gente lembrar também, né, que a pessoa que ela estava... Ela... Está vacinada, garante que ela não vai ter uma complicação, mas não que ela não vá se infectar e transmitir. Então, a gente está com essa campanha da vacinação acontecendo com os idosos como prioridade. Significa que eles devem ser vacinados e continuarem em casa. Porque senão eles podem ser contaminados e transmitir para nós, por exemplo, que ainda não estamos contemplados pela vacina, né, doutora?
Exatamente, exatamente. Um idoso, alguém pode contaminar um idoso e o idoso contamina um cuidador, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que está perto dele. Então, gente, até que toda a população esteja vacinada, toda a população acima de, por enquanto, 18 anos, depois eu acho que vai se estender a faixas menores, mas por enquanto, toda essa população esteja vacinada, não dá para relaxar. E vocês sabem que a vacina no Brasil está andando muito devagar, muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse. E o pior, gente, é que quanto mais devagar anda a vacina, mais cepas novas podem aparecer. Por isso é que para todas as pessoas só tem uma saída, uma. É ficar em casa, fazer o isolamento, quando tiver que sair, usar máscara, arejar os ambientes, mesmo se você estiver em casa, o ideal é arejar os ambientes, tá bom? E a lavagem de mãos. É isso que a gente tem que fazer.
Com certeza, doutora. É o que a gente pode fazer, né? No caso, a gente tem um dado aqui específico sobre Campinas, que a gente trouxe até uma matéria, né? Queria que a senhora falasse sobre isso, até como um apelo, né? A senhora como especialista, como doutora, entende do assunto. Sim. A gente tem aqui dados, né? Números muito baixos da vacinação contra a Covid entre 77 e 84 anos aqui em Campinas, né? Isso é grave, chama atenção, serve de alerta, né, doutora?
Nossa, super, gente. Então, as pessoas que estão dentro das faixas etárias indicadas para vacina, tem que se vacinar, pessoal. Essa vacina agora é considerada assim um presente, é um presente da vida, porque é um presente que pode garantir a sua vida. Então, imagina, quem não quer ganhar de presente uma perspectiva de não se contaminar e viver mais tempo com saúde, com qualidade, vendo a família, vendo os amigos, vendo todo mundo. Então, a gente tem que se vacinar. Você sabe que aí em Campinas é isso, aqui em São Paulo também, alguns centros de vacina, assim, eu tô vendo que ficam vazios, quer dizer, as pessoas que poderiam estar sendo vacinadas não estão comparecendo. Então, a gente tem que realmente incentivar as campanhas de vacina para as faixas etárias específicas, né?
Com certeza, doutora. E chegou uma dúvida aqui de uma ouvinte que ligou aqui, fez o contato por telefone com a gente aqui na CBN Campinas. Chegou para a gente aqui agora esse questionamento dela a respeito da vacina. É uma mulher de 40 anos e ela faz a seguinte pergunta. Alguém que tomou vacina no passado e desenvolveu síndrome de Guillain-Barré pode tomar a vacina?
Pode. Essa vacina da Covid, ela não tem nenhuma contraindicação em relação a efeitos colaterais passados de outras vacinas, tá? Até porque tem que ver com qual vacina que ela desenvolveu essa síndrome. Uma vacina não tem nada a ver com a outra, então não há contraindicação formal. Portanto, pode e deve tomar vacina quando chegar a vez dela na fila.
E mais uma dúvida chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Hoje está bombando aqui, né, doutora? O Carlos quer saber, ele tem reumatismo no sangue, quer saber se ele pode tomar essa vacina.
Pode também tomar vacina. Doença reumática não é contraindicação, tá bom? Existe uma situação que, às vezes, as pessoas portadoras de quaisquer doenças crônicas, não só a doença reumática, precisam tomar, por exemplo, um medicamento como o corticoide em altas doses que causa uma imunossupressão. Nesses casos, conversa com seu médico para ver em que estágio do tratamento você está. Mas a doença em si não é contraindicação. A gente tem que ver só se o estágio do tratamento permite que você tome naquele momento ou se você tem que esperar um pouquinho para tomar. Mas quem tem qualquer doença reumatológica, qualquer, pode tomar vacina.
Tá certo, doutora Ana Escobar. Muito obrigado por tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, as nossas dúvidas também, e também fazer esse alerta tão importante, centros de vacinação vazios em alguns casos, algumas faixas etárias ainda precisando, né, desse complemento, aí a gente fala de porcentagem. Então é importante trazer todos esses dados. Muito obrigado, doutora.
Obrigada a vocês, gente. Vacinem-se quem estiver na fila. Isso é muito importante para todo mundo do país.
Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos e pela sua mensagem também. Na semana que vem, estaremos de volta aqui na quinta-feira.
É isso aí.
Até lá.